Iniciando transmissão. E parece que estou ao vivo. Meu microfone está funcionando hoje. Hello, speakers! Olá, falantes! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Inglês na Fala. Eu sou o teacher Caio Luiz e no vídeo de hoje, nessa live, o nosso tema é Como Não Esquecer O que eu estudo no inglês. Um problema grave que aflige 100% de todos os alunos que estudam inglês, né? É um problema que todos os alunos vão ter em comum, né? A memória. Lembrar o conteúdo que você estuda. Porque seria muito fácil, né? Você só estudar o conteúdo e lembrar pro resto da vida. Se fosse assim, tá todo mundo fluente já. Mas a gente esquece. E por que que a gente esquece? Tem motivos para isso? Tem motivos de contornar isso? A gente vai descobrir nesse vídeo, tá? Mas antes, deixa eu dar um oi para quem chegou aqui. Hello, Gisele! Tudo bem? Que bom ver você por aqui. Maria do Carmo, hi! Mandou um hi, teacher, hi! E mandou uma mãozinha também. Hello, Eli! Eli, como é que você tá? Que bom ver você aqui também. Maria José Batista também chegou por aqui. Hello, Maria José. Fico muito feliz de ter vocês todos aqui estudando, tá? É bom ver que vocês estão empenhados assim. Bom, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você garante que o YouTube vai te mandar mais vídeos como esse para você continuar estudando, para você continuar firme no inglês, tá certo? Agora respira. Porque eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou te dar dicasinhas do que fazer para lembrar o que você estuda no inglês ou para não esquecer, né? Eu vou te falar exatamente a estratégia que eu uso e que eu faço os meus alunos utilizar e eu vou te explicar a essência dessa estratégia. Mas, para exemplificar isso tudo muito bem, eu vou fazer o quê? Eu vou te contar uma história, tá? E essa história tem um personagem. O personagem da nossa história tá aqui, ó. É o Maurício. O Maurício recebeu uma oferta de emprego lá nos Estados Unidos e o Maurício decidiu que tá na hora de começar a estudar inglês. O Maurício nunca estudou inglês na vida, tá? Então o Maurício vai tentar do jeito dele. E aí o Maurício criou um plano de estudos. Vamos dar uma olhada no plano de estudos do Maurício. Talvez você já tenha criado um plano de estudos parecido com o do Maurício. Eu não vou dizer se o plano dele é bom ou ruim. A gente só vai olhar o plano de estudos dele. Tá certo? Vamos ver, Maurício. Então, o plano de estudos do Maurício é o seguinte: ele decidiu que ele vai fazer 2 horas. Olha, esqueci um S aqui, ó. 2 horas de estudos diários. Tá bom, Maurício, você tem o tempo, né? Então tá maravilhoso. Ele vai estudar todos os dias. E ele vai fazer isso por 30 dias. Tá, então ele tem uma pequena meta já, né? Ele quer fazer isso por 30 dias. E talvez depois o Maurício vai mudar, né? Mas ele já quer ter alguma coisa tangível ali. Vou começar dizendo que tá legal, né? Eu não acho que isso daqui vai ser ruim, não, Maurício. Primeiramente, a questão das 2 horas, se é um tempo que você tem, vá em frente, tá bom? Se é um tempo que não vai te atrapalhar, você não vai se sentir cansado, se você consegue se manter ativo durante as 2 horas de estudos, por que não, tá? Isso não acho que vai afetar a memória, não. Isso não tem problema isso não. Estudar todo dia também é maravilhoso, né? Quer dizer que você vai estar se mantendo em contato com a língua. E a gente sabe que quando a gente se mantém em contato com as coisas, isso também agrega, né, na questão de lembrar melhor. Estudar durante os 30 dias? Tá bom, né? É só uma meta que o Maurício colocou ali. Mas o Maurício chegou no fim dos 30 dias de estudos dele e o Maurício não conseguiu lembrar 90% do que o Maurício estudou. Pois é, mas parece que estava indo tão bem, né? São 2 horas de estudos todos os dias, 30 dias. O que que será que o Maurício fez de errado? Que chegou no fim dos 30 dias, ele não consegue lembrar de 90% do que ele estudou. São 4 coisas que o Maurício fez que você pode estar fazendo, e eu acredito que pelo menos uma delas você faz, tá? E que a partir desse vídeo eu quero que você pare de fazer ou comece a fazer diferente, tá certo? Principalmente a número 4. Acredito que 1, 2 e 3 já vai te dar um wake-up call muito grande, mas a 4 é a principal e é a que aflige 99,9% dos alunos. Mas vamos com calma. Vamos descobrir a primeira coisa que o Maurício fazia de errado? A primeira coisa que ele fazia era estudar conteúdos aleatórios na internet. No dia 1, o Maurício foi lá no YouTube e pesquisou aprender o verbo to be. E aí ele estudou por 2 horas sobre o verbo to be naquele dia, com vários vídeos diferentes, vários conteúdos diferentes, tá? Também ele foi lá na internet, procurou uns exercícios de completar lacunas e tudo mais. No segundo dia, o Maurício pesquisou sobre o uso do to e do for, que é um vídeo que tem aqui nesse canal também. E aí o Maurício estudou sobre to e for, depois foi fazer uns exercícios, depois foi tentar ler uns textos. No terceiro dia, o Maurício foi praticar shadowing, que é uma das práticas que eu também instruo aqui. E o Maurício praticou shadowing pelas 2 horas do terceiro dia. Maurício, o que que você tem para lembrar no fim dos 30 dias? O que que tá de tangível para você falar, olha, eu durante esses 30 dias eu estudei isso, isso e isso. Não tem nada tangível, né? Você tem pequenos pontos que você pode me falar que você estudou. Mas assim não dá certo, tá? E eu já vou adiantar aqui para você como é que a gente pode corrigir essa questão aqui dos conteúdos aleatórios, que é um dos erros, né? Eu trouxe o primeiro aqui porque é um dos erros mais comuns. Deixa eu mudar aqui. Ah, o bloco de notas entrou. Então, para corrigir esse primeiro erro, né, que é estudar com conteúdos aleatórios, eu acho que vai soar óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Você tem que estudar com conteúdos planejados. O Maurício estava indo bem até no planejamento dele, né? Ele planejou estudar 2 horas por dia. Ele planejou estudar todos os dias. Ele planejou estudar 30 dias. Mas o Maurício só não planejou que ele ia estudar, tá? Ele não, por exemplo, fez uma relação de coisas para estudar. Ele simplesmente chegou no dia. Hoje eu vou estudar verbo to be. Hoje eu vou estudar to e for. Hoje eu vou estudar a gramática do ponto X. Não dá, Maurício. Não é assim que funciona. Teve dia que o Maurício estudou um conteúdo muito avançado, muito mais avançado do que ele podia, e teve dia que ele estudou conteúdo que era muito mais simples do que ele podia. Assim não vai dar certo. O seu conteúdo ele tem que ser planejado, e mais do que isso, ele tem que ser gradual. Tá? Você tem que começar de conteúdos mais simples até conteúdos que vão ficando gradativamente mais difíceis. Mas não dá para ser aleatório, tá certo? Você precisa seguir um caminho. Assim como, por exemplo, os meus alunos seguem no meu treinamento, o Inglês na Fala 12 semanas, né? Eles passam de conteúdos muito mais fáceis no começo, né? E vai gradativamente ficando mais difícil. Se eu desse para os meus alunos conteúdos de nível super avançado no começo, né? Ou conforme eles forem passando de conteúdos aleatórios, eles não iam conseguir aprender, porque tem que ir gradativamente ficando mais difícil. Você já deve ter jogado videogame na sua vida. Você sabe que as fases do videogame vão ficando mais difíceis conforme você for passando. Se for muito difícil no começo, você desiste do jogo. Mas se for muito fácil até o fim, você também desiste do jogo. Então precisa ter uma graduação. Não sei se essa palavra existe, não, mas acabei de inventar, tá? Precisa ir gradualmente ficando mais difícil. Teacher, mas onde é que eu arrumo esse conteúdo planejado gradualmente? Tem um exemplo, por exemplo, do meu treinamento, que é o Inglês na Fala 12 semanas. Tá certo? Eu não sou o único teacher na internet que tem um treinamento, mas o meu, por exemplo, é um deles, que gradativamente vai aumentando o nível de dificuldade. Se você quiser levar o inglês a sério, você precisa realmente encontrar um treinamento, encontrar um curso que te faça sair do resultado zero e gradualmente ir avançando. Meu passarinho começou a piar desesperadamente ali. Tá certo? Então, para consertar esse problema de conteúdos aleatórios, é isso que eu te indico. Procure conteúdos planejados que gradualmente vão te fazendo subir de nível, tá? Nem muito difícil e nem sempre fácil. Tá ok? E é claro que ter a ajuda de um profissional te dando esse atalho, te dando esse suporte, vai fazer toda a diferença. Combinado? O Maurício não teve isso, né? Deixa eu tirar o bloco de notas da frente. Infelizmente, isso acarretou em ele não lembrar o que ele estudou. Mas esse foi só um dos quatro erros que o Maurício cometeu na hora de estudar. Tá certo? Ele cometeu outros três. E deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Hello, Valdirene. Que bom ver você por aqui também. Leonardo, chegou por aqui, Leonardo. Te vi hoje de manhã, hein? Marisa, como é que você tá? Good afternoon, Teacher Caio. Good afternoon, Marisa. Que bom ver vocês aqui. Guys, não sei se eu já pedi, mas se eu não pedi ainda, deixem o like de vocês, tá bom? Isso ajuda bastante o Teacher Caio. Alright? Mas vamos prosseguir. O erro número um que o Maurício cometeu, a gente já entendeu então que para evitar ele, a gente tem que encontrar conteúdos planejados e gradualmente mais difíceis. Mas qual será o erro número dois do Maurício, hein? O erro número dois do Maurício, ele não se desafiou de aula em aula. Quem é meu aluno sabe, a cada aula eu faço você ter que passar por etapas onde o negócio vai ficando gradativamente mais difícil. Para exemplificar também para quem não é aluno meu, deixa eu abrir meu bloco de notas aqui de novo. Então, olha só. Imagina que durante a aula você está aprendendo a me dizer a sua rotina, tá bom? Que inclusive é a primeira aula do meu treinamento. Você vai lá e me diz: I wake up, I brush my teeth, eu escovo meus dentes, eu acordo e escovo os meus dentes. I go to work, eu vou pro trabalho. I work, eu trabalho. I go home, eu vou para casa. I take a shower, eu tomo um banho e I go to bed, e eu vou pra cama. Tá bom, né? O Maurício teve um momento que ele decidiu que ele ia fazer uma aula do meu canal aqui, né? Ele aprendeu a falar sobre a rotina dele. O problema é que na aula do Maurício, ele parou aqui, ó. Ele conseguiu falar tudo isso do jeito que tá aqui, mas ele não se desafiou nas outras etapas que eu sempre sugiro. E que etapas são essas, Tio Caio? De você conseguir falar tudo sem ajuda nenhuma. Né? Então, isso daqui eu transformaria em isso daqui, ó. Deixa eu mudar para vocês verem. Então, vamos começar gradativamente deixando mais difícil. O wake up agora é um W pontinhos, a letra E, up. O brush my teeth, vou até Ctrl C, Ctrl V, ó. Vai se transformar nisso, ó. Brush my teeth. Go to work. É isso. I work. I go home. I take a shower. I go to bed. Então, numa etapa intermediária, seria isso. Deixa eu falar minha rotina toda aqui de novo, ó. I wake up, I brush my teeth, I go to work, I go home, I take a shower, I go to bed. Ah, beleza. Nessa versão aqui tá muito fácil. Deixa eu tentar uma versão um pouquinho mais difícil. Essa daqui tem menos ajuda. Então, vamos lá. I wake up, I brush my teeth, I go to work, I go home, I take a shower, I go to bed. Opa, já exigiu um pouquinho mais do meu cérebro. Vai ficar muito mais fácil de eu lembrar, porque eu tive que me esforçar mais para conseguir falar isso daqui. Mas não acabou. Numa última versão, eu teria que falar tudo sem ajuda nenhuma. Então deixa eu dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V, e aqui vai ser tudo pontinho. Claro que nas aulas existem as imagens, né, para ajudar, mas é isso, tá? Você tem que conseguir falar tudo sem ajuda nenhuma, você tem que se desafiar de aula em aula. E o Maurício não fez isso. As aulas dele foram todas muito rasas, porque ele não passou por essas etapas de fazer o cérebro ser desafiado. Deixa eu falar tudo aqui de novo. I wake up, I brush my teeth, I go to work, I go home, I take a shower, I go to bed. Consegui falar tudo e não tenho ajuda nenhuma aqui. Quer dizer que eu de fato aprendi. Como é que eu vou saber se eu aprendi ou não se eu ficar na versão mais fácil sempre? Então, até mesmo de aula em aula, dá para você sair do nível muito fácil e ir para um nível muito mais difícil, tá? E você vai fazendo isso gradativamente. Você não sai simplesmente desse que está muito fácil e vai para o que está muito difícil. Lembra que tem que ser gradual. É a primeira coisa que a gente falou aqui. Então, começa, vem para esse daqui, tá bom? Conseguiu mandar bem nesse, né? Aí se desafia um pouquinho mais. Você falou em 40 segundos? Tenta falar em 30 segundos. Falou em 30 segundos? Tenta falar em 25 segundos. Falou em 25 segundos? Fala em 20 segundos. Conseguiu? Aí você vem para esse último nível onde você não tem nada, tá certo? Mas se você não se desafiar, você não vai conseguir guardar esse conteúdo. Beleza? Maurício, infelizmente, não fez isso e acabou que ele também não utilizou essa didática para conseguir lembrar. Essas duas coisas atrapalharam a memória do Maurício. Tá certo? Tem mais duas coisas que o Maurício fez errado que eu vou te contar. Tá certo? Mas antes, deixa eu dar um oi pra Mônica. Hi, Mônica. Que bom que você tá por aqui. Chegou aqui. Hello, teacher. Hello. Vamos descobrir qual é a terceira coisa que o Maurício fez que atrapalhou a memória dele no fim desses 30 dias? Terceira coisa que o Maurício fez que ele não deveria ter feito. Ele não planejou as revisões dele. E com relação à revisão, é muito fácil de se planejar isso, tá? Não é para ser um bicho de sete cabeças e não é para ser complicado. Deixa eu abrir o meu bloquinho de notas aqui novamente. Estamos com ele aqui. E é o seguinte, a minha sugestão para você é que a cada grupo de assuntos que você estuda, a cada sessões, você tenha uma revisão. Mas para ficar isso mais claro, vamos lá. Você estudou a aula 1, aí você estudou a aula 2, aí você estudou a aula 3. Isso daqui é só um exemplo, tá bom? Mas é para ficar muito simples mesmo. Tá na hora de revisar. Opa, revisão 1. Nessa revisão 1, você vai rever todos esses três que estão aqui, tá certo? E aí você vai continuar os seus estudos. Aula 4, aula 5, aula 6. Opa, hora de revisar. Mas como é que eu vou revisar isso? Eu vou revisar tudo, né? Vai ser uma super revisão zona das seis coisas? Não. Essa segunda revisão, que a gente vai chamar de revisão 2, vai ser com relação a somente esses três aqui. Mas aí você não para de revisar esse, tá bom? Você continua revisando essa revisão 1 aqui, que é referente a esses três, mais vezes. Então a gente vai chamar aqui de revisão 1, segunda vez. Porque você ainda não dominou isso. Não é porque você revisou, repassou isso uma vez, que você vai lembrar pro resto da vida. Na minha experiência, você precisa fazer isso pelo menos 7 vezes para realmente pegar aquela informação, tá certo? Se não for 7 vezes, eu acredito que é muito pouco. E aí você prossegue, tá? Você vai lá, aula 7, aula 8, aula 9. Opa, hora de revisar esse terceiro grupinho de aulas. Revisão 3, revisão 2, mas é a segunda vez da revisão 2. E adivinha? É a terceira vez da revisão 1. Acontece que o Maurício não levou em consideração que ele vai ter que revisar. Ele só planejou as aulas. Opa, tô tirando aqui. Ele só planejou as aulas, né? E aí as revisões vinham esporadicamente quando ele achava que ele não estava lembrando. Aí ele revisava a aula 1, a aula 5, a aula 6. Não, você precisa ter um sistema para que haja um controle. E acredito que esse sistema funciona muito bem. Tem funcionado para mim, tem funcionado para os meus alunos e é simples de entender, tá certo? E teacher, quantas vezes eu vou revisar esses três primeiros aqui que estão na revisão 1? Como eu disse, pelo menos 7 vezes. Então você vai ver que se você seguir esse sistema, você vai ter estudado muitas aulas e quando você chegar lá na frente, né, quando você estiver, sei lá, na aula 20, né, seguindo de 3 em 3 aqui, que você vai estar terminando de revisar a revisão 1. Só que nesse processo, as aulas que você foi fazendo no processo foram te ajudando a relembrar já esse vocabulário. Porque uma aula vai puxando de novo algumas palavras que você já viu nas aulas anteriores. Então, não é só porque você revisou 7 vezes, é porque você seguiu os seus estudos estudando mais coisas, estudando talvez as mesmas palavras em diferentes contextos. Mas você tem sim que se planejar para revisar de um jeito constante e que faça sentido, tá certo? Infelizmente, Maurício não fez isso, ele não planejou as revisões dele, ficou tudo bagunçado e acarretou que ele não conseguiu lembrar de nada ao fim dos 30 dias, né? Não foi nem 90%, coitado do Maurício. E aí, Maurício, fica difícil, né? Vamos até rever aqui, ó, as coisas que ele já fez. Ele estudou conteúdos aleatórios, ele não se desafiou de aula em aula e, pior, ele não planejou as revisões dele. Aí não tem como mesmo, né? Mas o pior de todos está aqui no ponto 4, que é uma coisa que todos os alunos de inglês vão fazer, tá? Acredito que 100% dos alunos fazem isso, que é que será esse ponto 4, hein? Ele acreditou que ele ia lembrar de tudo em 30 dias. Como assim, teacher? Ele acreditou que ele ia lembrar de tudo em 30 dias. A questão aqui é, muitos alunos, quando eles começam um treinamento, um curso de inglês, eles acreditam que ao fim desse treinamento, eles vão lembrar de tudo, né? Sem ter que passar pelas revisões, como eu acabei de citar aqui com o Maurício. E não é bem assim, tá? Você vai esquecer grande parte do que você estudou. E isso é comum, isso é normal. Mas o maior problema aqui está nessa palavra, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Ele acreditou, está na crença dele. E isso fez com que ele levasse a expectativa dele lá para cima, né? Lá no topo. E você não deve fazer isso com você mesmo, tá? Aprender uma língua é um processo humano, não é um processo robótico. Não é porque você estudou por 30 dias, por 2 horas por dia, que você vai reter os 30 dias de estudos e as 2 horas de estudos por dia. Não é assim que funciona, tá? Existe também uma questão de relevância, talvez alguns conteúdos são mais relevantes, alguns são menos, mas você ter essa crença de que você vai lembrar tudo, você não vai lembrar tudo. Eu não lembro tudo, ninguém lembra tudo, porque a língua é uma coisa complexa, tá? E ela é uma coisa que muda o tempo todo. Então, cuidado com esse ponto número 4, porque ele faz muito mal. Poxa, mas então eu vou chegar aqui, eu vou terminar esse bloco de estudos e ao fim dele eu vou estar lembrando tudo que eu estudei. Não vai. Você só vai lembrar de tudo quando você revisar tudo pelo menos as 7 vezes. E talvez ainda assim, você vai ter que rever mais uma, mais duas, você vai ter que continuar estudando. Lembra que eu falei que o Maurício, né, que nessa versão, nesse jeito de revisar, você está revisando, mas depois você está aprendendo mais coisas que estão, além de você aprender mais conteúdo, você está reforçando aqui de uma maneira meio passiva, né? Se você aprendeu a falar a sua rotina aqui e depois está falando a sua rotina de trabalho aqui, algumas palavras vão ficar entre elas, né? São palavras parecidas. Mas essa crença de que você vai ter passado por todas as aulas e vai lembrar tudo, isso não existe. Ninguém lembra tudo. Você tem que simplesmente seguir o processo à risca. Porque seguindo o processo, pelo menos você vai ter, não vai ter essa dor de pensar, poxa, mas eu fiz errado, ou eu não fiz como eu deveria ter feito. Não, se você seguiu o processo à risca, se você fez tudo o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, então você não tem problema nenhum, você não está com problema de memória, não tem nada de errado contigo, tá bom? Você é simplesmente um ser humano que não lembra de tudo, assim como todas as pessoas desse mundo, tá certo? Você não é um computador que tem que lembrar tudo sobre tudo. Então, nada de acreditar que você vai lembrar 100%, que você vai lembrar tudo que você estudar. Porque você não vai, tá certo? Assim como você acaba de assistir um filme, uma série, você não lembra de todas as falas que foram faladas ali, de todas as cenas. Você não acaba de conversar com uma pessoa e lembra de todas as coisas que foram faladas ali. Não acontece assim, tá? Não acontece assim em aulas de inglês também. Não é porque você estudou a aula toda que você vai lembrar de tudo para me contar depois. Não funciona assim. É simplesmente uma coisa humana. O objetivo de você estudar inglês é para que você vá se familiarizando cada vez mais, vá falando cada vez mais, até que em algum momento você esteja muito confortável. Mas ainda hoje, eu não conheço todas as palavras, eu esqueço coisas no inglês e tá tudo bem. Essa uma coisa que você tem que fazer é mudar a crença de que você tem que lembrar tudo e que você vai ter que lembrar tudo ao fim de um treinamento, ao fim de um período. Você não vai, tá bom? Então, tira isso da cabeça. Isso faz muito mal para o seu desenvolvimento, porque pode ser que você se desanime por causa dessa pequena questão. As outras três são mais questões estratégicas. Essa daqui é uma questão emocional. É uma questão mental. E se você não tomar cuidado com ela, ela vai sabotar o seu desenvolvimento no inglês. Tá certo? Vamos repassar aqui os erros que o Maurício cometeu na hora de estudar? Cadê? 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 Achei. Então, ó, vamos relembrar aqui o plano do Maurício. Ele queria estudar 2 horas por dia, todo dia, por 30 dias. Um dos erros que ele cometeu Conteúdos aleatórios. Não, Maurício. Qual que é a nossa estratégia, então, para corrigir isso? Conteúdos planejados e gradualmente sendo um pouquinho mais difíceis, né? Então, o primeiro do primeiro dia é fácil. O do segundo dia é um pouquinho mais difícil. O do terceiro dia é um pouquinho mais difícil. E assim por diante. Assim como nos videogames, né? Assim como nos jogos que vão passando de fase e vão ficando mais difíceis. Tá certo? Segundo o erro do Maurício, ele não se desafiou de aula em aula. Ele ficava de uma maneira superficial de cada aula, né? Ele nem sabia se ele tinha aprendido ou não, porque estava muito fácil ali para ele, né? Então ele achava que ele tinha aprendido, mas ele não teve certeza, porque ele não foi até o fundo, né? Ele não fez o cérebro dele fritar na hora de aprender. Então, Maurício, você cometeu esse erro também. Terceiro erro, ele não planejou as revisões dele. E para planejar as revisões, dá para fazer isso de uma maneira muito fácil, né? Assim como eu mostrei o esquemazinho aqui. Três aulas, revisão. Três aulas, revisão de novo desse segundo grupo de três e do primeiro grupo de três. Mas três aulas, revisão, revisão, revisão. A revisão tem que estar planejada dentro do seu cronograma, tá? Para não ser uma coisa extra, uma coisa surpresa, tá? Poxa, além de fazer minha aula, também vou ter que fazer a revisão? Não, ela já tá ali planejada, tá? Como uma coisa que você tem que fazer. Não é opcional. A revisão faz parte do seu treinamento de fala. E a última coisa que o Maurício fez, ele acreditou, né? Ele teve essa mentalidade que depois desanimou ele, já fez ele perder a memória, que ele ia lembrar tudo em 30 dias. E Maurício, eu acredito que isso já fez você perder muitos pontos para sua memória, né? Então, não faça mais isso. É isso, guys. Eu acredito que se você se atentar a esses quatro pontos, você vai conseguir lembrar muito mais do que você estuda no inglês. Tá certo? Não precisamos complicar, não precisamos de fórmula mágica, não precisamos de flashcards, de aplicativos mágicos. É uma questão de você estudar com conteúdo programado, com a revisão também planejada. Que mais? Ponto 3. Não lembro. Ponto 2. Ponto 1, conteúdo programado. Ponto 2. Ah, se desafiar de aula em aula. Planejar as suas revisões e não ter a crença de que você vai lembrar tudo, porque essa crença vai fazer você jogar o seu trabalho todo no lixo, tá? Você não vai lembrar de tudo e tá tudo bem. É só respirar, sorrir e lembrar que até o seu teacher erra. Até o seu teacher esquece das coisas. Quantas e quantas vezes os alunos vêm para mim: "Teacher, como é que fala corrimão?" Olha lá. Se eu for falar para você que eu não sei falar corrimão em inglês, Stair. Não sei, tá vendo? E tá tudo bem. Eu sou fluente em inglês e acabei de esquecer uma palavra na sua frente. Se o seu teacher tem o direito de esquecer, por que não você não tem o direito de esquecer? Tá certo? Agora respira. Stair Handle. Não vou lembrar agora, mas eu vou escrever aqui nos comentários, tá bom? É isso, guys. Agora eu quero saber de você. O que que você achou desse vídeo? Comenta aqui pra mim. Qual desses erros que você comete ou que você já cometeu e que você vai parar de cometer daqui para frente, tá certo? Quero agradecer quem esteve aqui na live comigo. Deixa eu dar um tchau para todo mundo aqui, tá bom? Gisele, muito obrigado. Maria do Carmo, obrigado por estar aqui também. A Eli, obrigado, Eli. Maria José, muito obrigado por estar aqui. Senhor Leonardo. Marisa, thank you very much for being here. E mais a Mônica. Ei, Mônica, muito obrigado. Teacher, há algum dicionário digital gratuito de inglês, português, de phrasal verbs? Mônica, não que eu conheça, né? Também nunca fiz uma pesquisa dessas, né? De um dicionário digital de phrasal verbs. Mais uma dica que eu posso te dar, né? É você utilizar, por exemplo, o ChatGPT, tá? Vai lá no ChatGPT e digita assim, ó: lista de 100 phrasal verbs em inglês e sua tradução. E aí o ChatGPT vai te dar, tá? Se você está curiosa sobre uma lista de phrasal verbs, tá? Para você aprender inglês, para você dar uma olhadinha, o ChatGPT é maravilhoso para isso, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Maria José de novo mandou um uff. Bom, é isso, guys. Thank you very much for your presence. Muito obrigado pela sua presença. E a gente se vê então na nossa next class. Bye bye.